MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio fala nesta edição sobre os direitos coletivos que podem ser afetados em situações de crises hídricas e eventos climáticos extremos, como grandes períodos de estiagem ou excesso de chuvas, o que muitas regiões do nosso estado têm experimentado nas últimas semanas. Nosso entrevistado é o promotor de justiça Leandro Garcia Algarte Assunção, que é coordenador do Núcleo de Recursos Hídricos do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Leandro, o que são direitos coletivos e como eles estão ligados a eventos extremos de muita chuva ou de escassez de água?
Para falarmos de direitos coletivos, vou tentar ser um pouco mais amplo, assim, mais didático, né? Para falarmos de direitos coletivos, a gente pode usar uma comparação com os direitos individuais, né? Quando nós temos a situação de direitos individuais, por exemplo, uma questão de compra e venda ou aluguel de um imóvel, estas são questões relacionadas a direitos individuais, porque normalmente a relação se dá entre o indivíduo A, que faz um negócio jurídico, com o indivíduo B. Tomando isso em conta, né, tomando essa consideração do que são direitos individuais, a gente consegue, a partir dessa comparação, seguir para a definição do que são direitos coletivos, né, em sentido amplo, uma definição que é dada no direito brasileiro normativamente pelo artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. E ele divide em três tipos, né, os interesses ou direitos difusos, ou seja, aqueles transindividuais, aqueles coletivos de natureza indivisível, cujos titulares são indeterminados. De outro lado, os interesses ou direitos coletivos em sentido estrito, que são aqueles que também são transindividuais, também são coletivos, também têm natureza indivisível, mas que os titulares deles, desse tipo de direito, os titulares são um grupo de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por aquilo que a lei chama de relação jurídica base, ou seja, há uma relação jurídica que os conecta entre eles, entre os membros do grupo e a parte contrária, né, entre os membros do grupo, categoria ou classe e a parte contrária. E, por último, o que a lei chama de direitos ou interesses individuais homogêneos, que são aqueles derivados de origem comum. Estes não são, em essência, coletivos. Eles são, em essência, individuais, mas são tratados como se fossem coletivos para garantir uma isonomia de tratamento para esses direitos individuais. E, tendo esta definição, essa referência normativa em mente, a gente consegue pensar em diversos exemplos de direitos coletivos. Eu dei exemplo de direitos individuais, a gente consegue pensar em uma série de direitos coletivos, de exemplos de direitos coletivos, tais como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito ligado às relações de consumo, direito à educação de qualidade, direito à segurança pública, direito à saúde pública de qualidade, direito à moralidade administrativa e proteção do erário, direito à moradia digna, direito à cidade sustentável, plural, democrática, diversa, dentre muitos outros exemplos determinados estabelecidos na Constituição da República.
Doutor, neste ano, cerca de 300 municípios no Rio Grande do Sul passaram por situação de emergência devido à crise hídrica. O Paraná passou no ano passado por um longo período de crise de abastecimento. São problemas extremos, mas cada vez mais recorrentes. Por que não conseguimos contornar essas calamidades?
Bom, essa é a grande pergunta, né? Esse é o grande questionamento. E essa resposta, ela passa necessariamente pelo reconhecimento deste novo normal, né? Que a nova realidade das mudanças climáticas trouxe, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. E não é, eu já escrevi também sobre isso, não é exagero dizer que no século XXI nós teremos um desafio descomunal imposto à humanidade no sentido de testar a sua capacidade ou a capacidade das sociedades modernas em lidar com a escassez de água decorrente do constante desperdício do recurso, do aumento da população mundial e, agora, esse fator específico aqui que nos chama a atenção, em razão das mudanças climáticas. É possível já afirmar, assim, com a previsibilidade razoável, que o mundo enfrentará graves crises humanitárias derivadas da escassez hídrica e da consequente falta de fornecimento do recurso para toda a população. Muito embora a gente tenha passado recentemente por um forte movimento negacionista climático, que tomou conta de alguns dos principais governos do mundo democrático, previsível, né, suficientemente previsível, que eventos extremos como tornados, furacões, fortíssimas enchentes, inundações, incêndios, secas prolongadas, dentre vários outros, serão cada vez mais comuns e fatalmente afetarão a disponibilidade de água e vão acarretar em um déficit hídrico a se converter em um problema de política pública gravíssimo no fornecimento de água em qualidade e quantidade suficiente para toda a população. E aí, tentando conectar dar esse reconhecimento com o teor da tua pergunta, né, desses, e a gente tá falando aqui justamente destes dois extremos que ocorrem, por vezes, concomitantemente no Brasil, esses episódios, nós tivemos episódios recentes de secas prolongadas ou de racionamento no fornecimento de água, verificados em vários estados da federação, né, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, recentemente, desde 2020, e novamente, como mencionado na pergunta, Rio Grande do Sul. Por outro lado, nós estamos assistindo aí nos últimos, em especial nos últimos 15 anos, enchentes devastadoras em também vários estados da federação. Me recordo aqui de Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo agora, Santa Catarina, também no ano passado. Enfim, a pergunta é, ocorriam estes fenômenos anteriormente? Evidentemente que sim, mas em uma frequência absurdamente menor que o ritmo que nós estamos assistindo nos últimos 15 anos, né? Esse processo de mudança climática, em especial nos últimos 150 anos, tem provocado uma série de efeitos deletérios para os ecossistemas globais, acarretando catástrofes climáticas, alterações nos padrões regulares de chuvas, elevação da temperatura média do planeta, entre vários outros. O que me parece o que é o grande desafio do país, e o que se coloca como grande desafio, é justamente transformar o Brasil, transformar a sua infraestrutura de preservação e utilização adequada de recursos hídricos, tornar efetivas as políticas públicas previstas, sobretudo na Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei Federal 9433 de 97, e na Política Nacional de Mudanças Climáticas, a Lei Federal 12187 de 2009, e reconhecer e preparar o país para lidar com os cada vez mais frequentes eventos climáticos extremos decorrentes deste processo de mudança climática que vem se acentuando, sobretudo em razão da falta de ação dos principais países emissores de gases poluentes em se comprometer com uma redução efetiva de tais emissões. Tarefa enorme, a questão é saber se somos capazes de enfrentá-la de maneira séria, de forma séria.
E como as políticas públicas ligadas aos recursos hídricos e às mudanças climáticas podem garantir direitos?
A efetivação das políticas públicas estabelecidas nestas duas leis que eu mencionei, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Mudanças do Clima, ela é de responsabilidade política e jurídica do governo federal e dos governos estaduais, ou seja, de responsabilidade do poder executivo de maneira geral. E a efetivação destas políticas públicas me parece um fator indispensável, fundamental, para a proteção dos direitos coletivos em sentido amplo ligados ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e também ao compromisso de redução dos impactos sobre o sistema climático para presente e para as futuras gerações. Me parece que o papel do Ministério Público está inserido exatamente aqui, né? Além da sua alta capacitação já comprovada, nós temos expoentes dentro do Ministério Público em diversas dessas temáticas, então, além da alta capacitação comprovada nessas temáticas de meio ambiente e mudanças do clima, me parece que o Ministério Público também deve entender as falhas e os problemas de infraestrutura a elas relacionados e, assim, poder exercer a tutela dos direitos, dos interesses coletivos, seja por meio de atuação extrajudicial, que se faz através de inquéritos civis, de procedimentos administrativos e de um vasto rol de instrumentos jurídicos colocados à disposição do Ministério Público como o principal agente legitimado para a defesa dos direitos coletivos, ou seja por meio de atuação judicial com o uso da ação civil pública como mecanismo de tutela desses direitos, pensada hoje em termos de identificação destes problemas como algo estrutural da própria política pública passível de correção por parte do sistema de justiça.
Dr. Leandro, como o Ministério Público do Paraná pode intervir no sentido de reduzir os danos sofridos pela população a partir desses eventos climáticos extremos?
Fundamental a atuação do Ministério Público brasileiro passa, em primeiro lugar, por seguir se qualificando nas temáticas de meio ambiente e mudanças climáticas. O MP, como eu disse, tem expoentes nas áreas, referência nestas temáticas, e seguir se qualificando compreende entender que o cenário atual é o cenário de um planeta com clima alterado, mais propenso a eventos extremos, que este cenário veio para ficar e, portanto, pensar todos os instrumentos de proteção ao meio ambiente a partir deste cenário. Desde a integração dos recursos hídricos com o uso do solo, por exemplo, passando pelo enquadramento dos recursos hídricos em classes e a outorga do seu uso, da sua utilização, até a ideia de licenciamento ambiental que leva em consideração as mudanças climáticas para toda atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente. Tendo isso em mente, o passo que vem como consequência é investigar dentro da sua atribuição constitucional e em cada unidade da federação quais as maiores dificuldades estruturais existentes para conhecer corretamente esses problemas e assim propor ou exigir soluções ambientalmente e tecnologicamente viáveis. Eu penso que o Ministério Público Brasileiro precisa também voltar suas atenções para aquilo que o professor Augusto Dalpozo, que já esteve conosco em uma live ali do CAOP, chama de direito administrativo da infraestrutura. Ou seja, entender melhor a relação entre infraestrutura, serviço público e obras públicas para exigir o máximo de efetividade na prestação e execução correspondente ao valor do direito público envolvido. Aqui no Centro de Apoio, nos últimos anos, nós temos procurado atuar com esta visão ampliada. Tanto eu como o Alexandre Gaio, que é meu colega no CAOP, nós temos discutido e procurado estabelecer as nossas atuações de acordo com essa visão ampliada, né? E como exemplo disso, eu poderia citar acompanhamento do cenário de crise hídrica no Paraná desde 2020. Nós acompanhamos diretamente o gabinete de crise e toda a decorrência do estabelecimento do quadro de emergência hídrica. E a ideia atual, construir uma proposta de um plano de ação para o enfrentamento de cenários de crise hídrica no estado do Paraná futuramente. Além disso, outros exemplos, né? O acompanhamento da exigência de universalização dos serviços de saneamento básico no estado, frente ao novo marco do saneamento básico de 2020, o funcionamento dos comitês de bacia hidrográfica, questão de segurança de barragens, a execução do projeto anual do Mata Atlântica em pé, a gestão dos resíduos sólidos, dentre vários outros. Por que isso? E por que eu dei estes exemplos? Eu penso que esta atuação estruturante, ela é fundamental, ela é indispensável para o enfrentamento de eventos climáticos extremos e seu impacto à população. Lembrando sempre aqui, tentando deixar claro, né, que não é o Ministério Público quem formula as políticas públicas. Este papel é do Poder Executivo, legitimado pelo sufrágio, legitimado pelo voto popular, competindo ao Ministério Público, por dever constitucional, fiscalizar e exigir a sua formulação correta e a execução correta desta política pública. Mais uma vez eu vou reforçar, né, o cenário é muito desafiador para o Brasil, em praticamente todos os sentidos mencionados aqui, e consequentemente isto tem exigido e seguirá exigindo do Ministério Público Brasileiro um constante aperfeiçoamento e compreensão da dimensão destes problemas.
O que significa, na prática, ter direito a um meio ambiente equilibrado?
Para mim, direito a um meio ambiente equilibrado significa um meio ambiente sustentável para presente e para as futuras gerações. Um compromisso moral da presente geração e das gerações passadas em entregar às futuras gerações um planeta habitável em condições, no mínimo, iguais às que a geração respectiva recebeu. Então, significa, ao mesmo tempo, um compromisso de defesa e preservação do meio ambiente para as futuras gerações, mas também a capacidade deste meio ambiente fornecer opções de recursos econômicos que permitam às pessoas ter uma vida digna, criar sua família com dignidade, oferecer a seus filhos novas oportunidades para que possam se desenvolver como seres humanos. Tudo isto pensado, claro, em um contexto de uma sociedade materialmente justa e com liberdade.
Em que situações e como podemos acionar o Ministério Público no caso de tragédias como a ocorrida recentemente no litoral de São Paulo, que causou a morte de dezenas de pessoas e deixou várias outras desabrigadas?
Ponto importante. Acredito que não seja necessário mencionar quando a crise está ocorrendo, né? Porque todas as autoridades envolvidas neste processo, elas devem atuar imediatamente quando a crise está ocorrendo, mas sobretudo quando estamos falando de um momento anterior. E aí me parece importante ressaltar o papel da sociedade civil em trazer ao Ministério Público informações importantes sobre problemas solucionáveis e potencialmente trágicos do ponto de vista humano, socioambiental e econômico. Ou seja, qualquer pessoa que se interesse, que tem interesse no tema, que verifique uma situação que possa sugerir ou indicar uma calamidade, uma catástrofe, uma tragédia, qualquer pessoa da sociedade e entidades da sociedade que trabalhem com a temática do meio ambiente e de mudanças climáticas podem, na minha opinião, devem procurar o Ministério Público sempre para o diálogo e para o repasse dessas informações, sobretudo para permitir com que o Ministério Público tenha em mãos informações que possam cobrar das autoridades responsáveis pela execução de políticas públicas destas temáticas, a sua observância e, mais do que isso, uma atuação preventiva que possa minorar ou, em especial, evitar estes eventos trágicos do ponto de vista, como eu mencionei, humano, socioambiental e econômico. Então, o papel da sociedade civil é muito importante no sentido de também cobrar o Ministério Público, mas, sobretudo, trazer informações e pautar o debate dentro do Ministério Público para que a cobrança sobre a efetividade das políticas públicas se faça de uma maneira mais robusta.
Dr. Leandro, muito obrigado pela participação no programa dessa semana. E você, ouvinte, pode contribuir. Envie suas sugestões e comentários pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Este programa teve produção, apresentação e edição de Murilo Lemos Bernardon. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.